seja bem-vindo. Somos a Igreja Verbo da Vida de Campo Grande, no Rio de Janeiro. E você ouvirá agora uma mensagem da Palavra de Deus, desde que ela transforme a sua vida.
Amém! Glória a Deus! Olha para o irmão que está do seu lado e fala assim: você é dessa igreja? Então se prepara, porque você é um milionário. Amém? Glória a Deus. Você pode sentar? Glória a Deus. Eu, se alguém dissesse isso para mim, eu ia vibrar mais. Mas tudo bem. Cada um de acordo com a sua fé, recebe de acordo com a sua fé. Amém? A palavra diz que Jesus observava o tamanho da fé, a medida da fé. Quando ele viu aquele paralítico descer pelo telhado, ele observou a fé daquele homem. E ele disse: a tua fé já te curou, está resolvido. Então, quando você tiver uma oportunidade dessa, você impressiona Jesus. Amém? Diga aí para o irmão do outro lado: você está preparado? Você é um abençoado. As bênçãos vão te perseguir. E aí diz para ele também: você também é um milionário. Oh, glória! Aleluia! Obrigado, Pai. Glória a Deus. Então, nós hoje, quem esteve comigo no último culto, principalmente da manhã, ouviu falar sobre maldição. Amém? Então, para eu me redimir, hoje eu vou falar sobre a bênção. Glória a Deus. Queridos, na realidade, a maldição, ela é descrita em Deuteronômio 28 antes da bênção. Então é bom que a gente conheça primeiro da onde a gente veio, da onde a gente foi livre, da onde a gente foi resgatado. E agora a gente saiba onde nós fomos colocados em Cristo Jesus. Amém? Então hoje nós vamos falar um pouco sobre a bênção, sobre ser abençoado, e vamos entender um pouco mais aquilo que temos quando somos abençoados, o que temos quando recebemos a bênção. E eu quero começar lendo para você um texto de Gênesis 12, no versículo 2, quando Deus fala para Abraão a seguinte frase: de ti farei uma grande nação, e te abençoarei, e te engrandecerei o nome. Mas ele deixa um comando para Abraão, ele diz: sê tu uma bênção. Sabe, queridos, a gente às vezes esquece que Deus é o abençoador, Ele nos abençoou, mas Ele também tem nos convidado para sermos abençoadores, para sermos uma bênção. Então, para que a gente se alegre de verdade com isso, é bom que a gente saiba o que é ser uma bênção, o que é ter uma bênção, o que é ser abençoado. Muitas vezes a gente usa essa palavra de forma burocrática, sem entender: Deus te abençoe, vai com Deus, eu te abençoo, mas não sabe o poder que constitui essa palavra, que não é só um ritual de liberação, não é um tapinha nas costas, não é um selo qualquer, mas a bênção do Senhor é o que muda a sua vida, o seu resgate, é o que tira você do lugar da ausência da bênção. E como nós já aprendemos aqui, o lugar da ausência da bênção é como o lugar da ausência da luz. Assim como Deus não criou as trevas, mas criou a luz, e aonde há ausência da luz, há trevas. Da mesma maneira, Deus não criou a maldição, mas Ele criou a bênção. Mas a ausência da bênção é a maldição. Então Deus tirou você de um lugar onde havia ausência da bênção, porque Adão decidiu amaldiçoar a terra através da sua desobediência, e a maldição entrou. A ausência da bênção, a ausência da presença de Deus, permitiu que esse lugar ficasse vazio, e esse lugar sem a bênção, ele é amaldiçoado. Amém? Você estava nesse lugar até que você aceitou Cristo Jesus como Senhor da sua vida, e por conta dessa posição que você tomou, você herdou coisas que Deus tinha feito desde Gênesis, que estavam abandonadas, e você resgatou elas em Cristo Jesus. A gente vai entender um pouco melhor isso, e nós vamos caminhar, e eu creio que o Senhor vai tratar muitas coisas no seu coração. Hoje é o dia de você agarrar a sua bênção. Amém? Glória a Deus. A condição do abençoado é muito preciosa. A gente tem que saber acessar essa bênção, a gente deve entender essa bênção. E então, antes de mais nada, eu quero conversar com você sobre o significado dessa palavra bênção na Bíblia. Ela aparece centenas de vezes. abençoado, bendito, a bênção, abençoar-se. Então, essa palavra ela vai aparecer muitas vezes na Bíblia, porque é uma prática de Deus, a colocação de Deus sobre o homem, ela é distinta pela bênção. Então, no Velho Testamento, nós vamos ter uma palavra que, de forma portuguesada, Rodrigo Silva está aí, é um problema falar o grego, mas você corrige aí, fica à vontade. Eu leio Raká, se escreve Raká, é bênção, prosperidade, um dom, um presente. E também no Velho Testamento aparece como Baraque, que seria ser abençoado, abençoar. Mas quando nós vamos para o Novo Testamento, ele cresce um pouquinho e nós vamos ter a palavra eulogia, que significa louvor, enaltecimento, gratidão. Discurso elegante, invocação de bênção, graça divina, benefício. E também vamos ter a palavra elogio, que é louvar, celebrar louvores, fazer prosperar, tomar feliz, conferir bênçãos, a favorecido por Deus, abençoado. Então a bênção, ela é um favorecimento de Deus. A bênção é uma transmissão de algo de Deus para a nossa vida. A bênção é algo que está em Deus e que Ele transmite para nós. Mas sabe que de todas essas declarações, a que eu mais gosto é Provérbios 10, 22, e aí eu vou pedir para você abrir a sua Bíblia. Eu acho a melhor definição para o que, pelo menos para o que a gente vai tratar hoje, que bênção, a gente vai entender bem por Provérbios 10, 22. Provérbios 10, 22 diz o seguinte: a bênção do Senhor enriquece e com ela não traz desgosto. Então, nós vamos entender bem isso, porque a princípio você pode ter alguns choques de religiosidade hoje. Eu vou falar algumas coisas e você que nos visita, não se preocupa que no final a gente vence. Amém? No meio do caminho pode ser que você sinta um pouco de desconforto, porque alguém pode ter te ensinado a cantar no Natal que Jesus nasceu pobrezinho em Belém. E eu tenho uma notícia chata para dizer para você: ele não nasceu pobrezinho em Belém. Por acaso ele estava num lugar onde não tinha mais hospedagem. E ele nasceu naquela manjedoura para que se cumprisse a palavra de que o rei viria dessa forma. Mas, como eu já disse aqui nessa igreja várias vezes, o chá de bebê dele foi com ouro, incenso e mirra. Não era fralda Johnson, não. Ouro, incenso e mirra. O pai dele era carpinteiro, muito bem, obrigado. Se você tem um bom marceneiro, me avisa, porque é uma luta para conseguir um hoje, imagina naquela época. Amém? Ele estava muito bem resolvido. Em nenhum momento na Bíblia diz que ele não podia pagar pela hospedagem, mas não havia hospedagem. Mas Jesus nasce de forma boa e morre de forma boa. Ele nasce sendo presenteado por reis, e não eram três. Três tipos de presente, mas a Bíblia não fala quantos reis eram. Era uma comitiva de reis, dando ouro, incenso e mirra para esse neném nascer. E depois, quando ele morre, a roupa dele é disputada, a tapa, porque era sem costura. Quem tem uma roupa sem costura, levanta a mão, por favor. Alguém? A roupa sem costura, ela é feita no tear, na sua medida. Coisa chique. Muito difícil para hoje, imagina para aquela época. E a roupa dele era sem costura. Uma roupa que os soldados romanos disputavam. Então, se você aprendeu que Jesus nasceu pobrezinho em Belém, eu aconselho você não deixar seu filho cantar essa desgraceira, porque não é verdade. Amém? Não nasceu pobrezinho, nasceu muito bem, obrigado, morreu muito bem, obrigado. E na cruz ele se fez pobre para você ser rico. Amém? Então a gente já resolveu esse problema, você já quebrou esse biscoito, guarda ele quebradinho aí no canto e vamos prosseguir. Então nós estamos falando, provérbio diz que a bênção do Senhor enriquece. E aí nós vamos pensar, enriquecer, mas o que tem essa a ver com Jesus, com Deus? Deus chamou a gente para ser humilde, é verdade. Você precisa ser humilde, humilde ao ponto de acreditar no que Deus fala. Você precisa ser tão humilde que você precisa entender que a sua opinião não vale muito diante de Deus. Você tem que ser tão humilde que você tem que entender que o sacrifício que Jesus fez por você não pode ser questionado. E a Bíblia diz que ele se fez pobre para você ser rico, que ele se fez maldito para você ser abençoado. E com que bênção? A bênção de Abraão. A gente vai ter que entender que bênção é essa. Porque não é a bênção qualquer. É uma bênção de Abraão. Qualquer que é essa bênção de Abraão? Nós temos uma pista aqui em Provérbios que diz que a bênção do Senhor enriquece e com ela não traz desgosto. Essa palavra desgosto se escreve exebe e significa labuta, pesar, trabalho árduo. Então eu vou melhorar a coisa. Aqui está dizendo que enriquece você, mas não é se matando, não. A bênção do Senhor enriquece e é sem labuta, sem trabalho árduo, é com graça. E aí você pode perguntar, pastor, por que o senhor está pregando isso hoje? O senhor está desfrutando de tudo isso? Não, eu estou pregando isso hoje porque essa semana teve muita perturbação e eu resolvi estudar e pisar na cara do diabo. Amém? Eu sou de carne e osso igual você e eu preciso buscar na palavra o meu refúgio. E o diabo tentou dizer para mim que eu tinha que viver em labuta, que eu tinha que fazer muito sacrifício para ter as coisas. E eu falei, diabo, Jesus já se sacrificou, ele já se fez pobre para que eu fosse rico. Então dá licença que eu vou passear, vou sair de férias amanhã. Amém? E o diabo que lute, porque eu vou viver aquilo que Deus fala para minha vida. E eu quero dizer para você a mesma coisa. E eu vou ser bem prepotente agora. Eu vou falar igual Jesus falou. O Espírito do Senhor está sobre mim para evangelizar os pobres. Evangelizar aos pobres significa dizer que você tem que sair da condição de pobreza. Porque evangelho é boa notícia. E você não vai dizer para o pobre que boa notícia é ele continuar pobre recebendo uma cesta. Não é. A gente pode até suprir a necessidade, mas a ideia é que ele saia da condição de pobreza. Então Jesus foi ungido para evangelizar o pobre. O que, que Jesus fazia? Ele encontrava o coxo e o coxo fazia o quê? Andava. Ele encontrava o cego fazia o quê? Via. Ele encontrava o surdo fazia o quê? Ouvia. Ele encontrava o morto fazia o quê? Ressuscitava. Ele encontrava o pobre fazia o quê? Ganhava uma cesta básica? Não, querido, deixava de ser pobre. Se o cego deixou de ser cego, o surdo deixou de ser surdo, o coxo deixou de ser coxo, o pobre deixou de ser pobre. E para isso que Jesus veio, para pregar esse evangelho. Amém? Talvez eu não tenha a graça de Jesus, mas eu vou dizer uma coisa, você vai saber que você já saiu dessa condição hoje. Amém, querido? Para que a gente diga isso entendendo. O que é pobreza? Pobreza é você ter somente o suficiente para você. O que é miséria é quando falta o suficiente. E o que é ser rico é quando você tem o suficiente e sobra. Então a sua riqueza pode não ser a minha. Amém, querido? Você pode desejar uma casa de praia. Eu não quero. Eu quero ir para a pousada cada dia para uma praia diferente, porque eu não vou cuidar de caseiro, nem manutenção de casa, nem marizinha na geladeira. Mas você pode querer. O que é riqueza para você, para mim pode não ser. Você pode querer uma lancha. Eu prefiro passar um passeio de saveiro e nunca mais voltar para saber da lancha. Cada um tem sua riqueza, cada um tem seu propósito, cada um tem o seu motivo. Deus tem motivo para investir em você numa área. Pode ser que o seu chamado precise de um avião, o meu chamado pode não precisar e vice-versa. Então, prosperidade está associada ao seu propósito e está associada aos seus valores. A gente não olha para a grama do vizinho. A gente olha para a nossa necessidade suprida e para sobrar. Agora, se você ora só pela sua necessidade, você é humilde? Não. Você que nos visita, geralmente a minha esposa fica aqui para dar o equilíbrio, mas eu vou falar com carinho, você é egoísta, porque se você está orando só pela sua necessidade suprida, você não está pensando no outro. Então a sua oração qual é? Pai, manda sobrando, porque através de mim eu abençoo. Amém? Então Deus quer que você seja rico. Amém, queridos? Então ele diz que essa bênção enriquece e é um enriquecimento sem labuta, sem sofrimento, sem trabalho árduo. E por que a gente precisa estudar isso de vez em quando? Porque às vezes a gente é engodado pelo trabalho árduo, a gente é engodado pela labuta e alguém que diz é a si mesmo. Não é não. Você é um abençoado. Diga, eu sou abençoado. A bênção do Senhor está sobre mim. E não é uma bênção qualquer, é a bênção de Abraão. Amém, queridos? Então, quando nós entendemos isso, a gente vai entender que bênção não é só um pronunciamento, mas é um poder divino que opera em nós. Fazendo o quê? Com que a gente possa enriquecer. Essa palavra a bênção, às vezes a gente perde ela, porque quando a gente lê Efésios 1:3 e a gente lê: bendito o Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais em Cristo. Como o palavreado aqui está muito sofisticado, o que você pensa? Bênçãos celestiais lá no céu. Eu sou abençoado lá no céu. Quando eu chegar lá, eu pego a bênção. Lá está tudo flutuando. Quando eu estiver flutuando também, eu encontro com elas. Não, querido. As bênçãos estão lá para você acessar elas para cá. As bênçãos estão nas regiões celestiais, assim como você está sentado à destra de Deus em Cristo. Você já tem acesso, porque Cristo colocou você lá. Jesus foi para lá, do lado do Pai, e nos colocou lá. Então a gente tem acesso às bênçãos celestiais. Como? Através da nossa fé. Nós acessamos as bênçãos através da nossa fé. Mas essas bênçãos celestiais em Cristo Jesus não são para depois da sua morte, é para agora. Porque Abraão usou agora. Isaac usou no tempo dele, Jacó usou no tempo dele, José usou no tempo dele. Você vai deixar para o futuro por quê? Usa agora, acessar essa bênção. Então, quando nós lemos isso, nós podemos espiritualizar demais e afastar de nós algo que Deus já fez para agora. Amém, queridos? Nós somos abençoados. Diga de novo para você se convencer, nós somos abençoados. E em Cristo Jesus, herdamos a bênção de Abraão. Glória a Deus. Então, o provérbio diz que a bênção enriquece. Agora eu quero que você abra lá em Gênesis 1:27. Queridos, deixa eu dizer uma coisa. Tudo está em Gênesis. Tudo está lá em Gênesis. Você roda, 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 mas lá já estava definido. É porque Deus explicou bem no básico. Aí a gente complicou, ele fez outras coisas. Mas está tudo lá em Gênesis. Gênesis falou uma coisa que é o suficiente para a gente pregar a matéria vidas e prosperidade. Já era o suficiente, só esse versículo é o suficiente. Vamos lá, Gênesis 1, do versículo 27. Criou Deus, pois, o homem à sua imagem, o homem Adão, a humanidade, e a imagem que Deus criou, homem e mulher, o macho e fêmea, ele criou. No 28, e Deus os abençoou e lhes disse: sede fecundos, multiplicai-vos, enchei a terra, sujeitai, dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu e sobre todo animal que rasteja pela terra. E disse Deus ainda: eis que vos tenho dado todas as ervas que dão semente e se acham na superfície de toda a terra, e de todas as árvores em que há fruto, que dê semente, isso vos será para mantimento. Faltava alguma coisa? Não. De tudo que o homem precisasse, ele teria domínio. O que que isso foi perdido? Foi perdido quando Adão desobedeceu a Deus. Mas o que Jesus fez com Pedro era para Adão fazer. Peixe, venha. Porque o domínio era dele. Quando Jesus diz: joga a rede na direita, e os peixes estavam lá, Jesus deu ordem aos peixes. Vai pegar a moeda na boca do peixe. Jesus deu ordem ao peixe. Por quê? Porque esse domínio era dado ao homem, mas Adão perdeu. Deu o domínio sobre todas as cores da terra, tinha a semente para dar fruto, então não havia falta. Tudo Deus proveu para que o homem pudesse usufruir. Mas além de dar as coisas, lá no versículo 28, diz que Deus os abençoou. E a palavra aí é novamente Baraque, que vai dizer que deu a capacidade dele produzir. A capacidade de produzir riqueza. Então Deus deu as coisas e deu ao homem a capacidade de transformar aquilo em riqueza. Não deu ao homem e tornou o homem incapaz. Mas ele deu acesso aos homens, deu domínio e o capacitou a produzir riquezas. A usufruir de tudo aquilo. Então essa é a primeira proposta de Deus para nós. Então essa bênção, ela está conosco desde a criação. Ela foi liberada na criação da humanidade, mas o homem escolheu se separar por conta da desobediência e a maldição chegou sobre Adão por ele se desligar de Deus e de usufruir a sua bênção. Então ele se apartou da bênção por causa da desobediência. Até aqui você foi? Amém? Glória a Deus. Mas Deus nunca desistiu de nos abençoar. Deus faz aliança com Adão e abençoa Adão. Adão vacila, Deus espera um pouco, encontra Noé, faz aliança com Noé e abençoa Noé, multiplicar, frutificar, abençoa Noé. Noé usufrui disso, mas em geração aquilo vai se perdendo. Deus então encontra em Abraão uma possibilidade de resgate, mas agora ele pensa, com Abraão eu vou fazer uma aliança um por um. Eu vou fazer uma aliança de semeadura. Abraão vai me dar o filho dele para eu poder dar o meu também. Então ele faz essa aliança com Abraão e promete a Abraão uma coisa. Agora o curioso é que ele diz para Abraão que ele quer abençoar Abraão. Mas a primeira coisa que ele faz é separar Abraão da família. E aí você pode perguntar, por que que Deus quis separar Abraão da família? Porque o pai de Abraão era idólatra. E Deus não tinha como abençoar uma casa que serve a outros deuses, porque Deus não divide a sua glória. Amém, queridos? Muitas vezes na nossa vida, a bênção não está nos alcançando, porque nós estamos associados a alguém que não crê como nós. É o tal do jugo desigual, que nos atrapalha. Então ele separa Abraão da sua parentela, porque o pai dele, Terá, era idólatra. Isso vai estar lá em Josué, você pode ler com calma depois. Para separar por quê? Porque ele queria derramar algo sobre a vida de Abraão, que não podia ser considerado para outros deuses. Quando aquilo se manifestasse, todo mundo tinha que saber que foi Deus quem fez. Então ele separa Abraão da sua parentela, leva Abraão, tira Abraão do jugo desigual e abençoa Abraão. A Bíblia não diz para a gente se Ló era ou não era idólatra. A Bíblia não diz, a gente não tem como saber. Eu até creio que não fosse, porque senão Abraão não teria carregado ele crendo em outros deuses. E não há nenhuma manifestação disso. O que nós entendemos é que Deus só volta a falar com Abraão depois que ele se separa de Ló. E aí a gente especula que isso possa ter sido o que atrasou um pouco essa nova instrução de Deus. Mas esse não é o mérito. O mérito hoje é entender que ainda assim Abraão enriquece no caminho. E Abraão começa a prosperar de forma espetacular. E a Bíblia usa palavras como enriqueceu, riquíssimo, cresceu o seu gado, cresceu o seu pasto. Então, Abraão começa a prosperar até mesmo antes de receber o segundo comando. Por quê? Porque Deus falou, sai da tua parentela e vai para o lugar que eu te mostrarei. E depois Deus diz para ele que abençoará ele, que ele se tornaria uma bênção e que através dele seriam benditas todas as famílias da terra. Abençoaria ele e a descendência dele. Então havia uma promessa de uma bênção sobre Abraão. E essa bênção, lá em Gênesis 12, abre lá comigo. A gente lê mais ou menos o que a gente falou aqui rapidamente. Gênesis 12, capítulo, versículo 1, diz, ora, disse o Senhor Abraão, sai da tua terra, da tua parentela e da casa do teu pai, e vai para a terra que eu te mostrarei. De ti farei uma grande nação, e te abençoarei, e te engrandecerei o nome, se tu uma bênção. Abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Abre parênteses aqui. Quando Deus diz que vai abençoar quem te abençoa e amaldiçoar quem te amaldiçoa, você não pode confundir com aquele adesivo miserável que diz assim, o que você me deseja, eu te desejo em dobro. Porque, querido, deixa eu dizer, a transportadora que trabalha para você não carrega o que estão te desejando errado. Amém? Então você precisa escolher qual a sua empresa, se é a de baixo ou a de cima. Amém? Então não adianta alguém me desejar mal e eu desejar em dobro, porque se alguém me deseja mal e eu desejo em dobro, eu sou duplamente pior que ele. Então eu não posso fazer. Quando Deus diz aqui, eu abençoo quem te abençoar, o que ele está dizendo? Aquele que for benéfico a você, aquele que te trouxer benefício, vai usufruir da minha bênção que está sobre a sua vida. Joia. E aquele que te causar dano não vai usufruir, vai ficar na ausência da bênção, que é a maldição. Ok? Mas não é Deus dando mal para essa pessoa. É que a ausência da bênção causa o dano. Se na bênção não tem labor, na ausência dela tem labor. Se na ausência tem o trabalho árduo, se na presença o trabalho não é árduo, na ausência o trabalho é árduo. Então, aquele que não te causar favor, ele não vai usufruir do meu favor. Agora, aquele que te causar favor, vai usufruir do favor que está sobre a sua vida e vai alcançar ele. É o que Deus está dizendo para Abraão. Então, você não se preocupa com o olho gordo, você não se preocupa com o trabalho da esquina, você não se preocupa com a espada de São Jorge junto comigo, ninguém pode. Você não se preocupa com nada disso não, querido. Por quê? Porque se aquilo não te favorece, o favorecimento de Deus não vai chegar ali. E está tudo bem. Agora, aquilo pode te alcançar? Não pode. Leia sobre Balaão e vê. Não tem como amaldiçoar o que Deus abençoou. E você já é abençoado. Amém? Então nós estamos nesse processo, entendendo esse processo de Abraão. E agora, o que é essa bênção de Abraão? O que é essa bênção manifestada? Ela é boa, ela é bem descrita quando Isaac abençoa Jacó. Vai lá comigo para Gênesis 28. Abraão gerou Isaac, que gerou Jacó, que gerou José. E todos usufruíram dessa bênção como descendência física. Gênesis 28 diz, versículo 3, Deus Todo-Poderoso te abençoe e novamente diz, e que te faça fecundo, e que te multiplique para que venhas a ser uma multidão de povos, e te dê que bênção? A bênção de Abraão. É uma bênção específica. Não é uma bênção genérica, ela é específica. A bênção de Abraão, a ti e a tua descendência contigo. Para quê? Para que possuas a terra de tuas peregrinações concedida por Deus a Abraão. Então existe uma bênção específica, que é a bênção de Abraão. Vamos lá para Gênesis 13, 2 para ver que bênção, o que, que essa bênção causava na vida de Abraão? Gênesis capítulo 13, versículo 2. Era Abraão o quê? Era quanto? Era Abraão muito rico, possuía gado, prata e ouro. Então, Abraão, abençoado, era muito rico. Então, Deus está nesse negócio de ser rico. Deus está nesse negócio de você ser abençoado e isso trazer favor para você. Então, nós podemos entender que a bênção, ela é uma capacidade de produzir riqueza. Não é a capacidade de Deus te dar a riqueza. Mas é a capacidade de você produzir a riqueza. E a bênção está sobre você, para que aonde você colocar as suas mãos, produza riqueza. Aquilo seja o suficiente e sobre. Então, é o que Deus colocou sobre a vida de Abraão. E aí, aquilo que estava sobre a vida de Abraão, vai também para Isaac. Gênesis 26, abre lá comigo. Eu estou mandando você abrir para você rabiscar a sua Bíblia e marcar o que chegou para você. Porque tudo isso que eles usufruíram é seu também. Amém? Nós vamos ver mais à frente. Gênesis 26, do versículo 2 ao 4, diz para Isaac, numa situação de crise, apareceu-lhe o Senhor e disse, não desça ao Egito, fica na terra que eu te disser, habita nele, serei contigo e te abençoarei, porque a ti e a tua descendência darei todas essas terras e confirmarei o juramento que fiz a Abraão teu pai, multiplicarei a tua descendência como as estrelas do céu e te darei todas essas terras, na tua descendência serão abençoadas todas as nações da terra, na descendência de Abraão, na descendência de Isaac, na descendência de Jacó, haveria uma bênção para a descendência deles. E vamos entender um pouco melhor isso. Então, voltando a Abraão, a gente pode perceber que ele é abençoado. E agora, o que é curioso em Abraão? O curioso em Abraão é que ele vive uma situação muito inusitada. A Bíblia não demonstra em nenhum momento, eu não estou dizendo que sim ou que não, mas não há nenhuma demonstração de Abraão ser um guerreiro. Abraão é tratado na Bíblia como um fazendeiro. Tem gado, tem pasto, tem terras. Ele não é tratado como Davi. Ele é tratado como um fazendeiro. Mas a Bíblia diz que três povos se unem contra outros três povos. E nessa história, eles tomam a Sodoma, aonde Ló estava. E Abraão, não como guerreiro, mas como um tio, compra essa briga. Agora, deixa eu explicar mais ou menos. Eram três reinos que venceram outros três reinos. Então, esses três reinos que venceram, pegaram as posses dos reinos que eles venceram, que eles tomaram. Acho que eu fiz confusão. Deu para entender? Eram três que venceram e três que perderam. Os que perderam também perderam as suas posses. os seus despojos. Então, esses três reinos estavam com as suas posses praticamente duplicada, porque eles tinham a posse deles e mais a dos três reinos. Amém até aqui? Esses três reinos não conseguiram combater esses outros três. Mas Abraão, fazendeiro, vai lá e vence os três. E aí ele pega Ló e os despojos, que são na realidade desse reino e mais os outros três. Ok até aqui? Abraão era fazendeiro. Ele não tinha como reconhecer que foi no braço dele que ele venceu. Mas ele sabia quem ele era abençoado. E porque ele era abençoado, ele vai com ousadia naquele lugar. Por isso que você precisa saber que você é abençoado. Amém, querido? Porque naturalmente você vai ter batalhas que você não ganharia na sua força. Mas porque você é abençoado, porque você sabe que a bênção do Senhor está sobre você, você tem ousadia. E você vai lá e tira do inimigo o que ele tirou de você e ainda pega o que ele também não deveria ter. Mas Abraão, diante disso, o rei de Sodoma vem até ele para trazer um reconhecimento. E diz para ele, olha, fica com uma parte das minhas posses, já que você foi lá e resgatou. Mas o que aconteceu antes do rei de Sodoma? Abraão encontrou com Melquisedeque. E quem era Melquisedeque? Melquisedeque era uma autoridade espiritual. Que a Bíblia não diz muito bem como no Velho Testamento quem era, mas no Novo Testamento aponta como uma figura de Cristo. Mas naquele momento, na prática, ele era uma autoridade, um sacerdote. Abraão precisava ter o seu ritual de gratidão. Ali não havia sido intitulada a lei do dízimo. Ali a gente ainda estava falando somente de gratidão. A gente estava falando de reconhecer Deus, como Abel fez, reconhecer Deus. Não havia sido estabelecido um princípio de dízimo, como uma obrigatoriedade. Mas Abraão, diante de um fato que ele tem convicção de que na força dele não seria capaz, ele precisa de alguma maneira expressar a Deus a sua gratidão. Como? Através de um sacerdote, de alguém que ele considera superior, porque a Bíblia diz que o superior abençoa o inferior. E aí ele vai e entrega o dízimo a Melquisedeque, reconhecendo que Deus fez ele ganhar ter aquela vitória. Mas logo em seguida, chega o rei de Sodoma e diz para ele, olha, você venceu, então fica com a parte, com a minha parte para você. E ele diz, não, de jeito nenhum. Eu não quero ter um tostão teu, para que ninguém diga que eu enriqueci por sua causa. Porque eu sei quem me enriquece. A certeza de ser abençoado de Abraão fez com que ele não negociasse com o rei de Sodoma. A certeza de que toda a provisão dele vinha de Deus faz com que ele não negocie. Agora, em que momento ele não negocia? No momento que primeiro ele reconhece Deus. Então, querido, deixa eu dizer uma coisa que não tem nada a ver com o que eu estou pregando, mas eu vou aproveitar a deixa. Quando você dizima, você não está ajudando Deus, não. Quando você dizima, você está dizendo para Deus, eu reconheço que o que eu tenho não é na minha força. Eu reconheço que o que eu tenho vem de ti. Eu reconheço que 90% abençoado é melhor do que 100% sem a bênção. Eu reconheço que eu preciso expressar minha gratidão de alguma forma. E essa é a melhor forma que eu tenho, devolver um décimo para você. Porque um décimo na sua mão é multiplicado. Então Abraão tinha essa consciência simplesmente por gratidão e reconhecimento, sabendo que ele era o quê? Abençoado. Mas além de abençoado, ele era o quê? Uma bênção. Ele era um abençoador. E o abençoado recebe, e o abençoador dá. Agora, quando eu recebo e retenho, eu paro o ciclo. Mas como Abraão recebe, e ele recebe e abençoado, ele abençoa, porque foi o que Deus falou, eu vou te abençoar e seja você uma bênção. Então o que ele faz? Quando ele recebe de Deus, ele precisa semear aquilo de alguma maneira, transmitir alguma da maneira, para que aquilo não se interrompa. Porque ele sabe quem ele é. E quem sabe o que é, não tem medo da falta. Querido, deixa eu dizer, é tão simples, mas se o Senhor é teu pastor, nada vai te faltar. A condição é ele ser o teu pastor. Então nada vai te faltar. Abraão sabia que era abençoado. Então ele abençoava, ele recebia a bênção com naturalidade e abençoava. e ele era uma bênção. Então ele faz isso com Melquisedeque, tornando ele capaz de não negociar com o rei de Sodoma. Sabe que muitas vezes na nossa vida, a quebra de princípio, de coisas como oferta, dízimo, sacrifício de louvor, o obedecer uma coisa que Deus tratou, ela nos coloca num lugar onde o rei de Sodoma consegue falar no nosso ouvido. Agora, quando nós temos a convicção de que andamos nos princípios, a gente não negocia, porque a gente sabe de onde vem a bênção. Amém? Então, nós estamos falando ainda da bênção de Abraão. Abraão demonstra ela desde quando trata com isso Melquisedeque. Nós vimos que a bênção de Abraão passou para Isaac. Nós sabemos que passou para Jacó. Agora, vamos lá para José. José, em Gênesis 39:2... diz assim: o Senhor era com José, que veio a ser homem próspero e estava na casa do Senhor egípcio. José era próspero sendo escravo. Depois, Gênesis 39:21 diz: o Senhor, porém, era com José, e tudo que ele fazia, o Senhor prosperava. Gênesis 21:22. Gênesis 39:21-22. Eu peguei algumas partes. O Senhor, porém, era com José, e tudo que ele fazia prosperava. José desfrutou da bênção do seu pai, que desfrutava da bênção do seu avô, que desfrutou da bênção do seu bisavô. Abraão, Isaac, Jacó e José. A bênção de ser próspero, independente de onde você estiver. Porque José era escravo e era próspero. José era prisioneiro e era próspero. E o que acontece depois disso? Depois desse tempo, os homens são, o povo é aprisionado, o povo é escravizado no Egito. Porém, diferente de José, que tinha consciência de que era abençoado, o povo perdeu essa consciência. A escravidão roubou do povo a consciência de ser abençoado. E por isso, a gente vê uma nova aliança. Moisés liberta o povo do Egito. Mas o povo já tinha perdido a consciência de ser abençoado. E eu vou fazer outra parte agora. Esse é um grande risco que 2 anos de pandemia pode trazer na nossa vida. 2 anos de tanta circunstância, 2 anos onde a morte virou algo comum, você pode perder a consciência de que você é abençoado. Mentalidade de Egito. Mas você não vai ter mentalidade de Egito, porque o Senhor me ungiu para evangelizar você. Você vai saber quem você é, assim como José sabia. E mesmo que as circunstâncias aparentem ser de escravidão, mesmo que as circunstâncias aparentem ser de prisão, você é abençoado. Amém, queridos? Então José manteve esse pensamento, mas o povo perdeu esse pensamento no Egito. Foi para o deserto com o pensamento de quê? De escravidão. E aí, o que precisa acontecer? Deus não tinha como ter o relacionamento com eles, como tinha com Abraão, frente a frente, como teve com Noé. Qual era o relacionamento que Deus tinha que fazer com eles agora? De regras. Olha, eu quero continuar abençoando vocês. Vocês não têm mais mentalidade de abençoado. Vocês agora estão com mentalidade de escravo. Mas eu ainda quero abençoar vocês. Então, ele faz uma aliança através de uma lei. Princípios e normas para que, se cumprindo aquilo, a bênção pudesse ser acessada. Então, o que Deus queria todo o tempo? Acesso à bênção. Deus queria que acessasse a bênção. Deus queria que o homem acessasse a bênção. E aí, na lei, ele cria esses princípios, porque o homem não tinha mais capacidade de entender isso por causa da mente de escravidão. E aí ele cria esse processo, de ele pega a bênção dele, que ele deu a Adão, Adão perdeu, ele renova com Noé, Noé não, a descendência de Noé não consegue manter, ele entrega a Abraão, mas o povo perde no Egito. O que ele faz? Ele pega essa bênção, coloca numa caixa e dá uma série de regras. A Bíblia diz que a lei é como um aio, como um tutor, como um guia. Essa palavra aio significa um menino quando ganha uma herança e não pode acessar ela porque não tem maturidade. Se coloca um tutor para conduzir esse menino para que ele tenha acesso à herança. Então a lei, ele vem como aio, como esse tutor. Deus coloca a bênção numa caixa, coloca um monte de regra para que a bênção não se perca, mas ela seja acessa por obra, por aquilo que você faz. E se você não faz, você perde. Então se você cumpre os princípios, você é abençoado. Se você não cumpre os princípios, você não tem acesso à bênção, significa maldição. Dessa maneira é conduzido na lei. Mas isso não é a nossa aliança. A lei conduziu a bênção nessa caixa até que chegasse Jesus Cristo. E Jesus Cristo faz o quê? Jesus Cristo quebra a caixa, querido. Jesus Cristo abre essa caixa e diz o seguinte: olha, quem não cumprir tem maldição. Então eu vou fazer o seguinte: eles não vão conseguir cumprir tudo mesmo, eu assumo a maldição. Joga sobre mim essa maldição. E o que eu vou fazer? Eu vou liberar aquilo que estava lá na caixa, na última vez que foi usado, que é a bênção de Abraão, para eles. Gálatas 3 diz que ele se faz maldito em nosso lugar, para que por sua maldição a gente receba a bênção. Mas qual bênção? A de Abraão. E qual era a bênção de Abraão? Enriquecer. Qual era a bênção de Abraão? Prosperar. Qual era a bênção de Abraão? Cavar poço em lugar seco e ter água. Qual era a bênção de Abraão? Era multiplicar o gado. Qual era a bênção de Abraão? Ficar riquíssimo. Ter prata, ter ouro. Jesus pega essa caixa que estava fechada desde a época de Abraão, desde a época de José, que foi o último a usar, foi perdido na escravidão, mantido sobre regras, precisou ter um tutor para usar essa bênção. Mas quando chega em Jesus, Jesus acaba com essa caixa e diz: toma de volta a bênção de Abraão, deixa que eu levo a maldição. Então qual a bênção que você errou? A de Abraão. O que aconteceu com o filho de Abraão? Prosperava. O que aconteceu com o neto de Abraão? Prosperava. O que aconteceu com o bisneto de Abraão? Prosperava. Descendência física. Você não é descendente físico de Abraão necessariamente. Mas a Bíblia diz, tem uma promessa de que essa bênção chegaria ao descendente, não aos descendentes. Não está falando no plural, a gente vai ver isso. Mas é ao descendente. Quem é o descendente? Cristo. Jesus Cristo. O ungido. E onde nós estamos? Em Cristo. E porque estamos em Cristo, temos acesso à bênção. Olha como Deus é perfeito em seu plano. Então a bênção já está disponível. E qual bênção? A de Abraão. E qual é a bênção que Deus disse que era Abraão? Ficar rico. E você acha que é humildade não ficar rico? Não, você está indo contra a bênção. Você está negando a bênção. Seu pai trabalhou, comprou um presente para você, te deu um carro e você disse: eu não quero não, eu sou humilde, vou andar a pé. É o que você está falando com Deus. Só que isso não é humildade, é orgulho. Por quê? Ele quer que você seja rico. Por quê? Porque ele quer que você seja abençoado e seja abençoador. E seja uma bênção. Amém até aqui? Glória a Deus. Então houve essa interrupção no Egito. Moisés traz o povo, libera. Deuteronômio 28 traz um monte de regra para que o homem tenha acesso a isso. Mas a gente sabe que a lei toda não é possível de ser cumprida. Então, se fosse por essa conta, seria salário. Porque a bênção nessa época era salário. Se fizer, ganha. Só que quando Jesus vem, ele te tira do lugar de servo para ganhar salário e te leva para o lugar de filho. E no lugar de filho, você acessa porque é filho. Porque o seu filho não precisa trabalhar para comer para você. Para trabalhar para você para comer. Você dá a ele porque ele é filho. Você não compra roupa para o seu filho porque ele fez tudo certinho. Você compra roupa para o seu filho porque você se alegra em ver seu filho bem vestido. Quantas vezes um pai, uma mãe não se limita a comprar para si para comprar para o filho? Né? Eu brinquei aqui de manhã: pai de menina, então, que Deus acuda. Porque diferente do menino que você compra um bermudão para ele ir na festa, a bermuda encolhe um pouquinho, vai para o curso de inglês, encolhe mais um pouquinho, serve para brincar no condomínio, encolhe mais um pouquinho, é short para jogar bola, é a mesma bermuda há 8 anos. A menina não, a menina um dia você abre o armário e nada mais serve. Não avisa, não tem aviso prévio, não tem nada disso. Você abriu o armário, vamos para o culto, bota o short, não deu, bota a calça, não deu, bota o tênis, não deu, não dá nada. Aí você tira uma bolsa inteira de uma vez só. Quem tem menina é isso. Amém? Glória a Deus. Glória a Deus. Mas aí você faz assim. E agora eu lembro que eu fazia exatamente isso. Um dia eu abria. E eu posso falar pela intimidade, a filha do Alex é mais nova que a minha. E a minha era mais nova do que os filhos de alguns amigos. Era naquele dia, eu abri o armário e enchi uma bolsa de uma vez só. Aí eu ia para a igreja levar a bolsa. Aí eu chegava e entregava a bolsa para alguns amigos, como Alex, como outros, que era roupa boa. A roupa de menina não vai velha, vai novinha. Às vezes, nem usou. Aí entregava a bolsa. Quando eu virava as costas, tinha uma bolsa chegando para mim. Sabe por quê, querido? Porque eu sou abençoado. Eu não sei o que você sabe da sua vida, não, mas eu sou abençoado. Deus me ama tanto, 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 que chegava a bolsa inteira, enxoval completo. Eu voltava para casa, o armário estava cheio. Semeava, abençoava e era abençoado. Um ciclo. Porque não é só a sua filha que cresce. A filha dos seus amigos também cresce. E chegava a bolsa inteira. Então, deixa eu dizer uma coisa para você. Seja abençoado, mas seja uma bênção. Amém? Então, a gente estava nesse processo, entendendo o que Deus queria para nós, porque Ele levou para o lugar de filho. Não mais servo. Não mais se fizer vai ganhar. Não, agora é graça. Agora eu quero te dar, porque você é meu filho. Meu filho amado, em quem eu me alegro. Amém? Deuteronômio 8, 18... fala sobre quando a gente, essa capacidade de produzir riqueza está na nossa vida, para a gente não se confundir e achar que ela veio na força do nosso braço. Querido, quando você acha que tudo é na força do seu braço, tem muita chance de você viver amaldiçoado na labuta. Pensa, e eu falo isso olhando no espelho, porque eu sou um executor. Eu sou aquela pessoa que deixa que eu faço. Eu vou pedir uma coisa a você, dependendo do seu passo, eu passo na sua frente e faço. Eu não tenho muito, assim, essa paciência do culto anterior para esperar você fazer. Se você disser para mim a frase, então, eu tô vendo, corre um negócio aqui na espinha. Porque tô vendo, não me diz quando vai ser resolvido. Então, assim, né? Márcia tá ali que me ensina sobre... Ela me estuda. E eu tenho essa dificuldade de ouvir frases. Tô vendo, tô resolvendo. Eu tava vendo, eu ia falar com o senhor e eu ia falar com o senhor, acaba comigo. Porque não falou logo, criatura, na hora que viu. Então, eu sou essa pessoa. Tenho grande tendência a ir para a força do meu braço. Eu tenho que estudar isso para mim antes de pregar para você. Tem grande tendência. Deixa que eu resolvo é uma frase que eu adoro. Deixa que eu resolvo. Demorou muito, deixa que eu resolvo. E às vezes eu faço com Deus. Aqui entre nós, conta para ninguém não. Eu orei, mas aí pode ter demorado um pouquinho, deixa que eu resolvo, entendeu? E aí eu só quebro a cara. Porque é melhor esperar por Ele. Amém, queridos? Então, eu sei o que nós somos naturalmente, o que nós precisamos ser em Deus. Então, quando você começa a condicionar a sua riqueza à força do seu braço, tem grande chance de vir com labuta. Agora, quando você entende que você é abençoado, quando você entende que você tem que fazer algo, mas que quando você fizer, haverá uma graça e um favor de Deus para que aquilo seja uma capacidade de produzir riqueza, aí, querido, a coisa muda. Amém? Então, a gente está nessa condição. Deuteronômio 8, 18 diz que você não vai considerar que foi na força do seu braço. Vai dizer, antes que lembrará do Senhor teu Deus. Por quê? Porque é Ele o que te dá força para adquirir riqueza. Na versão do NVI, porque Ele é que lhe dá a capacidade de produzir riqueza. Na versão Viva, nosso Deus que dá a você capacidade para enriquecer. Então é Ele que dá essa capacidade, é Ele que dá essa condição. E quando a gente entende isso, ainda que a gente faça a nossa parte, a gente reconhece de onde, quem é o abençoador. E aí quando a gente sabe quem é o abençoador, sabe uma coisa que não tem chance? De você idolatrar a bênção. Porque às vezes, porque na força do seu braço, você pode ficar preso à bênção. Trabalhei tanto por esse carro. Trabalhei tanto por esse carro, nem vou no culto para lavar ele. Agora, quando você diz, o Deus que me deu esse carro vai me dar o próximo, você lava quando der. Amém, querido? Você não vai idolatrar, porque você sabe qual é a fonte. Melhor do que saber o que é a bênção, é conhecer o abençoador. Melhor do que honrar a bênção é honrar o abençoador. Porque da fonte onde saiu o primeiro, pode vir muitos. Amém, queridos? Então, quando a gente entende que é uma capacidade de produzir riqueza, ou uma capacidade de enriquecer, como Deuteronômio 8, 18 está dizendo, a gente vai entender um pouco mais por que que Jesus veio dizer em Mateus 11, 5 ou Lucas 7, 22... A resposta que ele dá para quando os discípulos de João Batista perguntam, vão lá conferir se ele é realmente o Messias. Ele diz, olha, diz a João o seguinte, os coxos estão andando, os cegos estão vendo, os surdos estão ouvindo e aos pobres está sendo anunciado o Evangelho. Seria injusto que o coxo saísse com a sua perna boa, o cego saísse com o seu olho bom, o surdo ouvisse de novo. E o pobre só ouvisse só uma história. Não, querido, o pobre deixou de ser pobre. Diga para João que quem era pobre está sabendo agora que tem uma bênção de Abraão para ele, que não é para viver na pobreza. Está sendo anunciado a herança, está sendo anunciado o acesso à bênção. Era isso que Jesus estava fazendo. E por isso ele diz, o Espírito do Senhor está sobre mim. Para o quê? Evangelizar aos pobres, contar para os pobres que eles não precisam viver assim. Contar para você e para mim que labuta e ardor, sofrimento em trabalho, não é ser abençoado. Então você tem que trabalhar, você gosta de trabalhar, você trabalha, mas tem que ser com alegria. E se não estiver sendo assim, repreende, porque não é isso que Deus programou para você. A gente não pode viver assim. Então, labuta demais, ardor demais, não, querido, está na força do seu braço. Acessa a bênção. Busca lá na reunião celestial, onde você vai com Cristo Jesus, vai lá e busca. Eu sou abençoado, o que eu colocar minhas mãos vai prosperar. Onde eu entrar, eu vou ser bendito. Da onde eu sair, eu vou ser bendito. Bendita é minha casa, bendita é minha família, bendito é meu gado, bendito é o meu pasto. Tudo que cerca você é abençoado. Aí você acessou isso pela fé. Fé como? Ouvindo a palavra. E é o que você está fazendo aqui. Ouve de novo, ouve de novo. Então, a melhor maneira de você crer nisso, começa a dizer que você é abençoado. Começa a dizer. Sabe, aqui no passado, quando eu me converti, há 22 anos atrás, aqui nessa igreja, tinha um zelador, e ele também era membro da igreja, e ele era grandão, e quando ele te cumprimentava, ele falava, és o abençoado. Mas ele não falava daquele jeito que a gente fala, caçoando não, né? Porque às vezes a criança é arteira e você fala assim, ô abençoado, vem cá. Ô criatura abençoada, vem cá. Né? Para não dizer o nome que você queria dizer, você fala, ô abençoado, vem aqui. Não, ele falava, és um abençoado. Na época eu não entendia. Na época eu achava que era um jargão. Querido, hoje eu quero ouvir muito isso. Eu quero que todo mundo diga que eu sou abençoado. Eu vou dizer que eu sou abençoado, porque eu tenho que trazer a lembrança e ouvir e ouvir e ouvir para gerar fé. E quando a labuta vier, o ardor vier, a pressão vier, eu tenho que lembrar quem eu sou. Eu sou abençoado? Não. Isaac cavava poço no cerco e tinha água. Abraão andava no lugar e enriquecia. José, no que colocava a mão, prosperava. Essa bênção que Jesus veio pregar. Era isso que ele falava. Foi para isso que ele foi ungido. E é para isso que você está aqui hoje. Para você saber que essa bênção alcançou a sua vida. Agora, abre comigo lá em Gálatas 3. Você entendeu que você herdou a bênção de Abraão? Sim ou não?
Sim.
Amém. Você entendeu que a bênção de Abraão se manifestava com riquezas? Você entendeu que a bênção de Deus produz riquezas e não labor? Você entendeu que a bênção é a capacitação, a força para adquirir riqueza? Entendeu tudo isso? Então vamos ver em que condição a gente está. Ministério de Música, pode subir para adiantar? Gálatas 3, abre lá comigo. Gálatas é uma carta escrita para a igreja que estava confundindo que era para viver na lei. A igreja de Gálatas ainda estava querendo viver na lei. E então o apóstolo escreve essa carta dizendo para eles, olha, não é isso. Vocês não entenderam. A lei era por um tempo quando o homem não podia ter acesso. E ele precisava desse tutor. Mas agora a condição é outra. E ele começa a explicar essa condição. Gálatas, capítulo 3, versículo 6. Você abriu? Ele começa falando aqui. Ele está... Deixa eu abrir junto com você. Gálatas 3, versículo 6. Ele começa aqui falando... Ele está explicando sobre o que mudou com Jesus Cristo. E aí ele fala sobre a pregação, as obras da lei, ou pela pregação da fé, e ele diz no 6. É o caso de Abraão, que creu em Deus, e isso lhe foi imputado para a justiça. Sabei, pois, que os da fé é que são filhos de Abraão. Tem alguém da fé aqui? Você é da fé? Então você é filho de Abraão. Ora, tendo a Escritura previsto que Deus justificaria pela fé os gentios, pré-anunciou o evangelho a Abraão. Deixa eu explicar o que é pré-anunciar. O que Abraão viveu é o trailer da nossa vida. Jesus, Deus pré-anunciou, deu a ele, o evangelho é uma boa notícia, um bom fato, o poder de ter acesso à bênção. Deus pré-anunciou, mostrou o trailer para Abraão. O que Abraão viveu, como Abraão viveu, o enriquecimento que ele teve, era só o trailer da minha vida e da sua. Foi um pré-anúncio do que nós teríamos. Nós não devemos olhar para Abraão e falar, meu Deus, isso é o máximo. Não, isso é o pré-anúncio. Aquilo que ele viveu é o pré-anúncio do que nós viveríamos. E aí ele está dizendo que pré-anunciou, eu estou no 8, o evangelho de Abraão. Em ti serão abençoados todos os povos, de modo que os da fé são abençoados com o crente Abraão. Você é da fé. Glória a Deus. E aí ele continua falando, ele vai explicar sobre as obras da lei que estão embaixo da maldição. Maldito aquele que não permanece em todas as coisas escritas no livro da lei. Não tem como andar na lei, praticar a lei para ser abençoado. Amém? Então eles queriam voltar para a lei para garantir bênção através de obras. Mas aqui ele está dizendo, olha, não funciona assim, vocês não vão conseguir. E aí ele diz que é evidente que pela lei ninguém é justificado. Ora, a lei não prossegue fé. E lá no versículo 13 ele dá a chave. Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo o quê? Ele próprio maldição em nosso lugar. Porque está escrito que maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. E para que ele fez isso? Para que a bênção... Qual bênção? De Abraão. A que enriquece. A que favorece. A que prospera, chegasse a quem? Aos gentios, nós que não tínhamos aliança, e em Jesus Cristo, a fim de que recebêssemos pela fé o Espírito prometido. O que significa isso? Em Jesus Cristo, nós receberíamos o Espírito, e através do Espírito, a gente seria filho, e sendo filho, a gente tinha acesso à bênção. Olha o processo, a gente pela fé ia receber o Espírito. E o que é receber o Espírito? Nascer de novo, virar filho de Deus, deixar de ser uma criatura, deixar de ser servo e ser filho. E porque era filho, não precisava praticar a lei, mas porque era filho, tinha acesso à bênção. Ele fez esse processo por nós. E aí ele continua. Irmãos, falo como homem, ainda que a aliança seja meramente humana, uma vez ratificada, ninguém a revoga ou lhe acrescenta alguma coisa. 16. Ora, as promessas foram feitas a Abraão e ao seu descendente. Na sua Bíblia está descendente no singular? Então é para Abraão e para o seu descendente. Não é para todos os descendentes físicos, como Isaac desfrutou, Jacó desfrutou, José desfrutou, eles desfrutaram a descendência física, mas ele está dizendo aqui que tudo isso foi planejado para alcançar o descendente. E aí ele diz, não diz e aos descendentes, como se falando de muitos, porém como de um só, e ao teu descendente que é Cristo. Então, tudo que estava sobre ele era para chegar e alcançar Cristo. Cristo alcançou isso tudo. Nós recebemos o Espírito, nos tornamos filhos, estamos em Cristo, acessamos a bênção. E aí ele diz, e digo isso, uma aliança já anteriormente confirmada por Deus, a lei, que veio 430 anos depois, não pode, diga comigo, não a pode abrogar de forma que venha desfazer a promessa. Ele está dizendo, olha, tinha uma lei para um povo que estava com a cabeça no Egito, que estava escravizado, e ele não conseguia acessar a bênção. A lei serviu de aio, foi levando a lei até chegar aqui. Agora chegou aqui, Cristo assumiu essa bênção, e você recebeu o Espírito, você é filho, você toca na bênção. É um processo que Deus mantém desde Adão para chegar em nós, através de Cristo Jesus. E aí ele continua. Aí ele fala lá no 18 e lá no 24, ele fala o que eu falei agora. De maneira que a lei nos serviu de aio, e essa palavra é paidagogos, que é um guardião, um guia de meninos, um tutor. para nos conduzir a Cristo, a fim de que fôssemos justificados por fé. O que era essa lei? Um guardião, um tutor de um menino, alguém que ganhou uma herança, mas não tinha condição ainda de mexer com ela, não tinha condição de acessar essa bênção. Então a lei vem guardando isso, até que se chega a uma maturidade, a plenitude, vem a Cristo Jesus e a gente toque a bênção. A gente tem acesso a essa bênção. Como? Pela fé. E aí ele continua explicando. Mas tendo vindo a fé, 25, já não permanecemos subordinados ao aio. Esse tutor já não tem mais autoridade sobre nós. A lei, pois todos vós sois filhos de Deus mediante a fé em Cristo. Porque todos quanto foste batizados em Cristo, de Cristo vos revestis. Todos batizados em Cristo? Se você nasceu de novo, você foi inserido, imerso em Cristo. E de Cristo você se revestiu. Então, Cristo é o descendente que recebeu a bênção de Abraão. Você se reveste de Cristo e acessa a bênção. Porque de Cristo você se revestiu. E aí ele continua no 27. No 28. De Sarte, não pode haver judeu, nem grego, nem escravo, nem liberto, nem homem, nem mulher, porque todos vós sois um em Cristo Jesus. E se sois de Cristo, também sois descendentes de Abraão e herdeiros segundo a promessa. Eita glória! Você não é mais um menino, a lei não te guia mais. O que você, a sua posição agora é de filho. E aquela herança que estava sendo guardada através de princípios e rigores, agora está liberado para você em Cristo. E em Cristo você acessa, porque ele se fez maldito para que você fosse abençoado. E com qual bênção? A bênção de Abraão. Então, querido, deixa eu dizer, a bênção tem que te perseguir. Porque é assim que funciona. Você é abençoado e é abençoador. A bênção te persegue. Ela precisa voltar para a criação. Toda criação, toda criatura precisa voltar para o Criador. Se você é abençoado e é abençoador, não é você que corre atrás da bênção. É a bênção que precisa estar em você. É mais ou menos mosquito para a luz. Sabe, inseto com a luz? É ele atraído. Então diga comigo, como Scott Webb gosta de dizer, eu sou um imã de dinheiro, eu atraio, eu sou um imã de bênção, eu sou um imã de prosperidade, eu sou um imã de paz, eu sou um imã de alegria, eu sou um imã de saúde, essas coisas são atraídas por mim, porque Deus me abençoou e me chamou para ser abençoador. Você é abençoado, você é abençoador, é sobre a sua vida que as bênçãos precisam ser. Você não tem que correr com labor atrás da bênção. Você tem que declarar pela fé a palavra. Eu sou abençoado, eu sou abençoado, eu sou abençoado. Eu hoje entro, eu sou abençoado. Onde eu toco, eu sou abençoado. No que eu faço, eu sou abençoado. Minha família é abençoada. Oh, glória! Obrigado, Pai. Que abençoo, que abençoo. Oh! Obrigado, Pai.
Teus filhos e os filhos dos teus filhos, que a bênção se derrame até mil gerações. Hey! Tua família e os teus filhos e os filhos dos teus filhos, que a bênção se derrame até mil gerações. Tua família e teus filhos.
Deixa eu dizer uma coisa para você. Deixa eu explicar uma coisa para você. A fé tem ação. Então deixa eu contar uma coisa para você. Como você reagiria se eu dissesse para você agora que você ganhou $1 milhão? E por que que você já não está pulando assim quando eu digo que você é abençoado e que a bênção vai te perseguir? Rompe, querido! Rompe com aquilo que está te prendendo! Rompe! Você é livre! Você é livre! Recebe! Acessa a sua bênção! Acessa a sua bênção! Ei!
Que a bênção se derrame até mil gerações. Tua família e teus filhos e os filhos.
família, é para a sua parentela, é no seu trabalho, é na sua escola. Você é abençoado, seu filho é abençoado, o diabo não pode tocar.
É contigo, de dia e de noite, tua entrada e saída. Eu preso em teu choro, é contigo. É por ti, é contigo, é por ti, é contigo, é por ti, é contigo, é por ti, é contigo.
Tem alguém aqui em nosso meio que não sabia de todo esse benefício? Você nunca confessou Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. Você não sabia que esse simples lugar de filho fazia com que você acessasse essa bênção. Alguém em nosso meio que precisa confessar Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, para estar sentado à mesa do Pai e acessar essa bênção, porque é se tornando filho que você acessa essa bênção. Alguém em nosso meio? Todos abençoados. Então declara comigo: Pai, obrigado, Pai. Eu creio que Jesus morreu e ressuscitou, que Ele pagou o preço da minha dívida, apagou o meu pecado. Ele é o meu Salvador e eu quero que Ele seja o meu Senhor. Que o Teu Espírito Santo venha habitar de novo em mim e que meu nome seja escrito no livro da vida. E eu nunca, nunca, nunca mais andarei sozinho, andarei sem a tua bênção, andarei desamparado. Eu creio assim e te agradeço em nome de Jesus. Amém. Se você fez essa confissão crendo com o coração pela primeira vez, a gente quer te ajudar a caminhar como filho. Nós temos na nossa igreja um curso de primeiros passos para que você possa caminhar nisso. Você pode aprender como se comportar como filho. E se você está em casa, vai aparecer aí na sua tela um telefone. Entre em contato, a gente vai te ajudar. Mesmo que você esteja longe, a gente te ajuda a acessar algum lugar perto para você caminhar. Mas o importante é que você saiba quem você é. Que você saiba quem você é. Nós vamos cantar mais um pouco dessa música. E agora você vai declarar que assim como Abraão, você foi abençoado e a sua descendência. Eu não sei o que o diabo quis fazer com teus filhos. Eu não sei aonde o diabo quis tocar na sua casa. Mas você vai agora declarar para ele ouvir, para os céus ouvirem, para os anjos ouvirem, que a bênção vai te perseguir, a você e a sua família e a sua casa. Que a bênção seja derramada.
Que a bênção se derrame até mim.
Ouça outras ministrações em nosso site verbodavida.com/campograndeRJ. Nos acompanhe também em nossas redes sociais, Facebook, Instagram e YouTube. Seja abençoado na prática dessa palavra.